Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. E na manhã de hoje, nós estamos conversando com a psicóloga Rafaela Arendt Mendes. Nós estamos vivendo o chamado Setembro Amarelo. O que é o Setembro Amarelo, Rafaela? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Queria inicialmente agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês conversando sobre essa campanha que é tão importante para o Brasil, para o mundo, né, e poder falar um pouquinho sobre um tema como o suicídio, que ainda é um tema que é muito tabu e que acaba sendo delicado de alguma forma, né. Então, a campanha do Setembro Amarelo, ela é uma campanha criada inicialmente pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria, e ela tem como principal objetivo esse, desmistificar a questão do suicídio, para que a gente possa falar sobre ele e, com isso, pensar em estratégias de prevenção, né? Aqui a ideia é a gente pensar em prevenção e promoção em saúde mental.
Rafaela, nos meios de comunicação, existe um combinado de não se falar em suicídio quando um acontece, para evitar que outras pessoas sintam-se levadas a tomar uma atitude extrema dessas. Qual é o teu posicionamento quanto a isso?
Na verdade, não se trata de um posicionamento particular meu, né? O que a gente observa é que sim, né? Precisa se ter um cuidado sobre as notícias, sobre a forma que isso vai ser notificado, noticiado, porque isso gera um impacto, né? Então, existe uma diretriz, na verdade, sobre a importância de se ter um cuidado sobre esse tipo de informação, não que ela não possa existir. E aí eu acho que é um dos grandes mitos sobre o suicídio é que se a gente fala, a gente estimula, né? Então, acho que a grande questão que é importante a gente destacar é que sim, tem que se ter um cuidado, uma responsabilidade, um compromisso social e ético para se falar sobre isso, principalmente nos meios de comunicação, né? Mas a gente precisa falar sobre ele, né? Muito no sentido de informação, de acolhimento, de escuta e, como eu disse, né, no início, que é o principal objetivo da campanha, que é a promoção, né, que é a prevenção desse grande agravo, que é um agravo de saúde pública, né?
Rafaela, a nossa região é uma região preocupante no número de suicídios, é isso?
Isso, a gente teve um censo, né, então um dado que foi divulgado recentemente, inclusive noticiado muito ontem, isso repercutiu nas redes sociais, né, que o Centro de Vigilância em Saúde, né, então ele fez um censo sobre isso, né, e a gente viu então que o estado do Rio Grande do Sul, ele lidera esses índices, né, de suicídio, e nós, aqui que fazemos parte da 6ª Coordenadoria de Saúde, nós estamos no 4º lugar nesse ranking, né, então a gente observa o quanto é importante essas medidas de prevenção. E aí a gente destaca que o Setembro Amarelo, ele é uma alusão para a gente poder colocar isso em pauta, mas que essas medidas, essas campanhas, elas devem estar ocorrendo o ano todo, né? Elas devem existir durante todo o ano de forma integrada e sistemática para que a gente possa realmente dar conta desse problema que, como, né, esses dados do censo apontam, é um problema de saúde pública.
Qual é a saída quando a pessoa está pensando em suicídio? Como ela deve proceder? Como é esse pedido de ajuda que ela tem que fazer, Rafaela?
Na verdade, o suicídio, a gente diz que ele é um evento multifatorial, né? Não existe uma causa específica e única, e a gente precisa olhar para isso com muita clareza para também poder partir da solução e das formas de dar conta dessas demandas, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa pensar enquanto o que fazer é a escuta, né? Poder escutar, o acolhimento, sem julgamento, né? Sem, muitas vezes, aquelas frases de que existe solução, né? Ou teu problema não é tão ruim, né? Geralmente são coisas que a gente acaba ouvindo ou falando, né? No intuito de querer ajudar, mas a gente poder pensar que tem que acolher essa pessoa, né? Precisa escutar, fazer um acolhimento, identificando isso, poder ofertar para ela possibilidades, né? E a primeira delas é buscar atendimento especializado, né? Então, se a pessoa não tem forças naquele momento para buscar, agendar uma consulta, poder prestar, né, esse suporte e dizer assim, eu te levo, eu te acompanho, né? O que que tu acha? Poder sugerir alternativas para a pessoa, porque a pessoa que está com a ideação, com o pensamento de morte, ela muitas vezes está com um pensamento muito rígido, muito limitado sobre a sua situação, sobre o seu sofrimento, né? E aí a morte acaba sendo a única alternativa visualizada por essa pessoa. Então, por isso que é importante a gente poder estar junto para poder ofertar outras alternativas, né? Então, eu vou junto, eu te levo, né? Poder entender o que está acontecendo e aí buscar um atendimento especializado.
Com toda a tua experiência, Rafaela, o que é que você considera como uma das principais causas que levam uma pessoa a ter pensamentos suicidas?
A literatura, os estudos científicos, né, todos eles trazem, então, que é um evento multifatorial, não existe uma causa específica, mas existem alguns fatores que a gente pode elencar como fatores de risco, né? Dentre eles, são pessoas com alguma doença mental psiquiátrica prévia, né? Geralmente sem acompanhamento ou um tratamento inadequado. Então aí a gente tem alguns transtornos, como transtorno afetivo bipolar, né? O próprio quadro de uso de substâncias psicoativas, de dependência. Todos esses são fatores que acabam dentro da sintomatologia, né? Ocasionando os pensamentos de morte. Mas a gente não pode também descartar outros eventos, né? Como eventos estressores, algum processo traumático também são alguns fatores, né, de risco. Questões sociais e econômicas também, né, gente? Por isso que, então, a prevenção ela tem que perpassar por todas essas questões, né? Então, é uma coisa realmente multifatorial.
É difícil falar, explicar para uma pessoa que vive uma situação dessas que para tudo tem uma solução?
Não que seja difícil, né? Mas eu acho que aí também a gente abordar o que, que é tudo tem uma solução, né? Acho que a gente poder realmente entender o que, que é a solução, o que, que aquela pessoa precisa naquele momento, né? Porque quando a gente também vende um pouco essa ideia mágica da resolução das coisas, dos problemas, a gente entra entrando num outro campo também que acaba sendo perigoso, né? Então acho que o que a gente precisa fazer com que as pessoas que estejam passando por esse sofrimento, que tenham com algum tipo de pensamento de morte, né, de ideação suicida, a gente possa mostrar para ela caminhos de solução, né, de pegar junto, de mostrar a opção de tratamento, mostrar a opção de suporte, sem julgamento, né, acho que isso é muito importante. E aí fica a dica para as pessoas, né, estarem atentas aos seus pares, né, estarem atentas às pessoas que estão ao seu lado, se observam alguma mudança brusca de comportamento, de humor, né, alguma frase que possa indicar alguma coisa, né, então frases do tipo, ninguém vai notar se eu não existir, né, eu quero morrer, eu quero sumir, são frases que indicam que a pessoa não está bem, então está atento a isso para poder ajudar, poder escutar e poder fazer esse direcionamento adequado.
Sempre tem algum sinal quando a pessoa tem esse tipo de pensamento ou não?
Cada caso é individual, né? A gente não pode também entrar nesse campo de colocar uma cartilha ou um checklist, porque isso acaba também dificultando o nosso olhar, né? Então, acho que é muito importante, sim, ficar atento a alguns sinais, como esses, né, que a gente já conversou aqui, para poder entender se a pessoa está tendo algum tipo de sinal, porque muitas vezes esse sinal ele não vai vir de forma verbal, né? Não vai vir com essa ideia de morte verbalmente, né? Vai vir, às vezes, num isolamento, né? A pessoa ficar muito isolada, sem objetivo de vida, sem planejamento. Então, isso pode ser um indicativo. E aí, poder abertamente conversar com a pessoa, né? Como é que tu tá te sentindo? E aí a gente vai abordando, daí a pessoa talvez vai conseguir trazendo algumas coisas, né? Então, alguns sinais sim, outro sinal também, né? Às vezes o contrário, né? Como eu falei, alguns transtornos, eles são fatores de risco, né, para ideação suicida. Então, um deles é o transtorno afetivo bipolar. E aí a gente poder estar atento, por exemplo, aos pacientes que fazem aquele pico muito eufórico, de mania, que ficam muito bem, né? Às vezes acabam se colocando em algumas situações. E aí, quando vem a depressão, justamente nesses momentos eles podem ter essas ideações e esses pensamentos de morte. Então, ficar atento em mudanças muito bruscas de comportamento, né? Isso é bem importante.
Setembro Amarelo veio para acabar com o tabu.
Exatamente, né? Acho que a gente precisa conversar sobre isso. Como eu falei, acho que é alguma questão para a gente poder trabalhar o ano todo, é o que a instituição, que o hospital faz, né, aqui, não só com os nossos pacientes, com os nossos colaboradores também. A gente entende que saúde mental, ela é multifatorial realmente, então a gente poder trabalhar muito na lógica da prevenção e da promoção de saúde é importante. E aí o Setembro Amarelo, ele vem sim para a gente poder pensar e discutir isso de forma mais abertamente.
Obrigada à psicóloga Rafaela Arendt Mendes. Nós visitamos o Hospital Notre Dame São Sebastião justamente para trazer mais informações sobre o Setembro Amarelo. Obrigada, Rafaela.
Obrigada, obrigada a todos os ouvintes. E como é o lema da campanha, se precisar, peça ajuda, né? Queria, para finalizar, direcionar então aquelas pessoas que estão com algum tipo de sofrimento, né? Que estejam pensando, que procure ajuda, converse com alguém de sua confiança, procure os serviços de saúde mais próximo, então a sua unidade básica de saúde, né? Para poder ter esse acolhimento e o tratamento adequado.
Até mesmo o hospital.
Exatamente, até mesmo a emergência do hospital.
Rafaela Arendt Mendes falando aqui no Giro da Notícia.